Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
José Manuel Fernandes, bom dia.
Bom dia.
Ontem no Contracorrente já falámos do caso da nomeação do Procurador Europeu, mas hoje queres voltar ao assunto. Porquê?
Bem, porque houve desenvolvimentos vários e bem importantes. Primeiro, começámos logo de manhã por ter o Diretor-Geral da Política de Justiça, Miguel Romão, por lugar à disposição e a ser demitido. Como deves imaginar, a conclusão era óbvia, não é? Tinham encontrado um bode expiatório e, portanto, tinham corrido com ele. Esta semana a Ministra vai ao Parlamento e nada melhor do que levar de bolso a demissão de um alto funcionário para preparar o terreno, não é? Com o culpado encontrado, a Ministra, de alguma forma, já podia suspirar de alívio, não é? O problema é que o bode expiatório entendeu que não devia sair sem, por assim dizer, dar uma amarrada, não é? E foi uma boa amarrada.
Uma amarrada. O que é que queres dizer com isso, uma amarrada?
Bem, basicamente, o que Miguel Romão fez ao sair foi tornar público um comunicado, e um comunicado com passagens assassinas para a Ministra. Primeiro, o comunicado torna claro que Van Dunen mentiu quando disse na RTP que não conhecia o documento que seguiu para Bruxelas. Ora, o comunicado esclarece que a informação foi preparada na sequência de instruções recebidas do gabinete e que o seu conteúdo integral era do conhecimento desse mesmo gabinete da Senhora Ministra. Portanto, isto eu estou a citar o comunicado. Esclarece mesmo que a informação foi pedida com muita urgência. Ora, isto deixa claro que Miguel Romão agiu seguindo instruções da Ministra e deu conhecimento ao gabinete do documento. Portanto, até de resto, se pensarmos bem, não podia ser de outra forma.
Mas o erro foi cometido pelos serviços de Miguel Romão, ou não foi?
Bem, para já isso é o que diz o comunicado, não é? Mas a versão, que mantém essa versão, que é a versão oficial. Mas deixa-me destacar outra passagem do comunicado que eu acho que é igualmente assassina, talvez ainda mais assassina. É quando Miguel Romão diz que entendeu, e agora cito, colocar o seu cargo à disposição no cumprimento da lógica republicana de que erros administrativos que afetam a reputação e a dignidade do serviço público devem ser assumidos pelo dirigente dos serviços, independentemente da sua prática direta ou de responsabilidade do próprio, o que naturalmente não ocorreu neste caso concreto. Ou seja, o diretor-geral, que não foi ele que cometeu o erro, que não tem responsabilidade própria, assumiu o erro e demitiu-se. O que ele está a dizer é que se demite, mas no fundo quem se devia demitir é quem está acima dele, que foi quem lhe deu as instruções.
E tu achas que há dúvidas sobre quais foram essas instruções?
Bem, eu acho que há que se ontem havia dúvidas de manhã, a seguir a tudo o que se passou, ainda ficámos com mais dúvidas. Porque aqui ainda, é que a seguir isto ainda aconteceu uma coisa verdadeiramente extraordinária. É que este comunicado que foi enviado aos jornais, toda a gente o viu, que foi colocado no site também da Direção da Política de Justiça, o que é normal, não é? Era o comunicado de saída do Diretor-Geral. Só que de repente, desapareceu, foi apagado. Ou seja, usando para termos duros, foi censurado. O gabinete da Ministra depois veio dizer e tal, com um ar muito sonso, que o comunicado era irregular porque Miguel Romão já não era diretor-geral quando o emitiu. Portanto, tínhamos agora que ver ao minuto, ao segundo, sei lá, exatamente quando é que as coisas passaram, não é? Digamos que é o gato escondido com o rato de fora, porque verdadeiramente o que interessa é que Francisco Vanduna não queria que o comunicado fosse conhecido, porque o comunicado tinha aquelas passagens incómodas, aquelas passagens que no fundo fazem com que boa parte da narrativa da Ministra tenha ficado estragada.
Sim, mas de qualquer forma a Ministra vai manter essa versão de que foram lapsos, pois isso não é desmentido.
Pois, é verdade. Só que é difícil explicar como é que passando aquele documento tão importante pelo seu gabinete, nem ela nem ninguém repararam no lapso. É que este ponto é crucial. O documento passou pelo gabinete. E a ministra, antes de ser ministra, vinha da Procuradoria, portanto conhecia os cantos da casa, tinha de detectar os erros, que eram todos os erros, tinham a ver com, digamos, o coração da Procuradoria. Ora, há agora um comunicado do Primeiro-Ministro a dizer que aquilo é um documento que foi só para arquivo. Mais uma vez estão a deitar-nos areia para os olhos e dá vontade só de achar que este governo achar que o povo é estúpido. Isso não faz nenhum sentido. Sobretudo porque aquilo era um documento a que o governo dava muita, mas muita importância.
E José Manuel, dava muita importância porquê?
Bem, por uma razão muito simples. Mas para isso é preciso perceber o processo de nomeação do Procurador Europeu. Até agora, o que o governo tem feito é tratar de criar um nevoeiro para disfarçar a gravidade do que se passou. Portanto, primeiro está a tentar criar a ideia de que Portugal é que fazia a escolha. Ora, não é Portugal que fazia a escolha. A escolha é uma competência do Conselho da União Europeia. E era aí que se estava a tratar de fazer essa escolha. Cada país devia apresentar 3 candidatos. E depois, coisa que Portugal fez. E depois há um júri europeu, um comitê de seleção. E é aí que se faz a avaliação desses candidatos. Ora, esse júri classificou em primeiro lugar a procuradora Ana Carla Almeida. Todos os países da União Europeia aceitaram essas classificações do comitê, menos 3. Portugal, Bulgária, Bélgica. A Bélgica alegou motivos que têm a ver com as divisões entre francófonos e flamengos, portanto as guerras, digamos, étnicas que eles lá têm, ou chamemos-lhe o nome que quiserem, nacionais. Não são boas razões, mas enfim. A Bulgária é um país onde caem governos por problemas de corrupção, quer dizer, é um país, enfim, não é sítio que ninguém goste de cheirar, por assim dizer. E depois temos Portugal. Bem, quando Portugal diz que não quer Ana Almeida, mas sim José Guerra, há vários países representados no Conselho da União Europeia, que são 27, não é? São 27, portanto, fora estes dois, digamos, que ficaram 24, cumpriram as regras, que protestam e pedem explicações. Portanto, o documento que estava a ser pedido é um documento com as explicações, portanto, não é um documento qualquer. É um documento a tentar provar que José Guerra tem mais qualificações, porque era isso que justificava que fosse trocado, do que Ana Almeida. Portanto, é um documento político. Portanto, que o gabinete da ministra não podia de forma nenhuma ignorar. Portanto, não é um simples currículo, porque aliás, o currículo já estava em Bruxelas. Agora repara, todos os alegados lapsos vão no sentido de qualificar as qualificações de José Guerra. Portanto, não são lapsos assim, erráticos, ocasionais. Ou seja, são lapsos muito convenientes. Ora, isto faz-nos desconfiar que não são lapsos, que são mentiras, não é? E que são porque todas as mentiras, ou os lapsos, digamos, chamemos-lhe assim, servem o objetivo de levar o Conselho a aceitar a posição do governo português. É por isso que eu continuo na minha. Aquilo não foi nada inocente. E porque não foi lapso inocente, a ministra não quer que se fale do assunto. Tal que não me queria que tivéssemos lido o comunicado do José Romão.
E, José Manuel, agora?
Bem, agora aparentemente não passa nada, não é? Não passa nada. António Costa já disse ao Presidente Marcelo que mantém a convivência da ministra. E o candidato Marcelo, bem, o candidato Marcelo está em campanha eleitoral. Por isso, agora o que vamos passar é vergonhas. Ontem à noite o caso já era manchete do jornal político, que neste momento é o principal site informativo da elite de Bruxelas. Portanto, enfim, já estamos nas parangonas do mundo. Ter problemas com o Estado de Direito, que é no limite que esta situação configura, que é problemas com o Estado de Direito, é de facto uma excelente forma de começar a presidência da União Europeia.
José Manuel Fernandes com o Contracorrente da Rádio Observador. Amanhã a nova edição depois do Jornal das 8. Horas e 24 minutos. Daqui a instantes recebemos o Miguel Pinheiro em mais uma edição de O Bom, o Mau e o Vilão.
Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.